Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer vir aqui poder divulgar as ações da universidade. E hoje, especificamente, aí, mais um leilão de semoventes. É um leilão extrajudicial que a universidade está organizando dos animais que são que fazem parte do plantel ali da Fazenda Escola. O professor Ademir, ele acompanha esse processo junto com toda a equipe ali, o Vinícius, Diego e toda a equipe que apoia ali, os docentes e alunos, os funcionários também, para que o leilão ocorra tudo conforme planejado. Então, o professor Ademir tem os detalhes para passar, data, horário, número de animais que farão parte desse leilão, e é importante para a gente estar aqui, e antecipadamente agradeço o espaço, Navarro, para a gente poder divulgar esse edital aqui junto à comunidade.
E como disse no outro leilão, professor Ademir, inservíveis. Esses também são inservíveis?
A gente trata como semoventes.
Sim.
Então, assim, eu me lembro naquela outra ocasião, a gente teve esse questionamento, né? Uhum. E o pessoal pergunta, mas por que está fazendo leilão? Às vezes a utilização da palavra inservível parece que é um animal...
Do ponto de vista da escola.
Exatamente. Né? Então, assim, são os animais excedentes, vamos dizer assim, né? Então, aqueles animais que, por algum motivo, ou pelo grande número de animais, eles tenham que ser comercializados, passados para outra pessoa. Tem a questão da genética também. Então, assim, a gente começa a chegar a um ponto em que os animais... não podem ser, existir o cruzamento entre familiares, vamos dizer, então tem a questão genética também, e tem a questão comercial. Então, assim, esses animais agora ficando disponíveis através do leilão para que as pessoas possam adquirir e fazer o uso que acharem mais apropriado, ou para comercializar, ou para utilizar os animais como reprodutores na sua propriedade, ou até mesmo para o abate.
E qual dia, o que precisa fazer?
Então, vamos lá, na verdade assim, o leilão vai acontecer na Fazenda Escola, organizado por todo o grupo de trabalho da UEMP. Ele vai acontecer no dia 2, então terça-feira que vem, a partir das 14 horas. Então é interessante, inclusive, que os interessados possam visitar e possam chegar à universidade um pouquinho antes para poder fazer o seu cadastro, deixar tudo organizado para que eles possam dar os lances. E aí eu gostaria de colocar também aqui o número de animais. Então vamos lá. 46 animais ovinos, então entre machos e fêmeas. Tá? Então animais, para quem quiser consultar o edital, tem todas as características desses animais, com idade, data de nascimento, cadastro, tudo certinho. Então vamos lá de novo. 46 ovinos, são 5 bovinos, nesse caso aqui são só fêmeas. Então, algumas vacas, né? 5 vacas do setor de bovinocultura, são animais da raça Jersey ou Gersolanda. Então, inclusive, as pessoas podem visitar nos dias que antecedem o leilão à universidade, conversar com o Diego, que é o diretor, atual diretor da Fazenda Escola, para conhecer esses animais, ter as suas características, etc. E também temos 33 suínos. Então, esses suínos são divididos em lotes, e serão todos eles comercializados. Então vamos revisar. 46 ovinos, 5 vacas e 33 suínos.
Essas 5 vacas Gersolanda são boas de leite, né, professor?
São boas de leite, exatamente. A gente tem um trabalho que é um trabalho de seleção realizado, inclusive quero reforçar aqui, pela professora Thaís, que é um trabalho muito forte, muito bonito que ela faz ali de seleção desses animais. Então, são 5 vacas Jersey ou Gersolanda que vão ser comercializadas.
E as condições de participar do leilão, professor?
Olha, qualquer pessoa pode participar do leilão. Ela vai ter que levar os seus documentos pessoais, como eu disse, um pouco antes das 2 horas para poder fazer o seu cadastro. Existe somente o impedimento de participação daquelas pessoas que têm vínculo com a universidade. Então, docentes não podem participar. E também os servidores do nosso campus, esses não podem participar. No mais, qualquer pessoa que tiver interesse para participar, como eu disse, para adquirir esses animais, para comercializar, para atuar como reprodutor, então fica a critério.
O participante que vai lá dar o lance no leilão, ele não é necessariamente, ele não precisa ter a propriedade dele.
Não.
Porque ele pode comprar, de repente, para vender também?
A gente, na verdade, assim, o leilão ele vem acontecendo de forma rotineira, vamos dizer, a cada aproximadamente 4 meses nós temos sempre o leilão, né, de semoventes. E o que a gente tem visto é que nós temos um perfil variado entre as pessoas que frequentam os leilões. Então, nós temos aquela pessoa que vai adquirir, como eu disse, para reprodução, tem aquele que vai utilizar para comercialização, aquele que tem um estabelecimento, por exemplo, para venda desses animais, ou até mesmo aquelas pessoas que vão para consumo próprio. Então, a pessoa nos leilões, por exemplo, próximo ao fim do ano, que tem, de repente, as festas de fim de ano, ele vai lá, adquire um ovino ou adquire um suíno, justamente para consumo próprio.
Não mais pessoa física ou jurídica? Porque pessoa jurídica tem que ter o proprietário mesmo, né? O representante da empresa, né?
É, o que a gente vê ali é pessoa física. Então a pessoa vai, faz o seu cadastro junto com o time ali, a equipe toda. O processo, ele é totalmente transparente. Isso é uma situação que é importante a gente ressaltar. Ele é auditado pelo Tribunal de Contas, pela equipe também da reitoria. Então, ele é feito da maneira mais transparente e idônea possível, justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de problema para a comunidade universitária ou para aquela pessoa que vai adquirir o seu animal.
Lembrando que também tem os seus impedimentos, né? Pessoa com menor de idade, pessoa, como o senhor disse, que são a nível da própria faculdade, né?
Exatamente.
Da universidade.
E tudo isso, assim, está instruído no edital, para quem tiver interesse e quiser. É o edital 001 de 2024, então a gente vai ter lá no site disponível esse edital. A pessoa pode ver, como você disse, tem alguns impedimentos, mas aquelas pessoas que tiverem interesse, que comparecerem, elas serão instruídas previamente pela equipe. Então todas essas dúvidas podem ser ou tiradas lá na hora, ou, como eu disse, aquelas pessoas que querem conhecer os animais, porque isso é uma coisa interessante também. A pessoa vai antes do leilão, então pode a partir de segunda-feira, por exemplo, visitar a fazenda escola, conhece os animais, então vê o perfil, data de nascimento, pureza da raça, tudo isso a gente pode passar as informações. E aí ela já vai focada em adquirir um animal específico para utilizar na sua propriedade.
Por isso eu continuo batendo nessa tecla, professor. Por exemplo, a maioria que vai na hora de fazer, na hora do leilão, o produtor agrícola, o pecuarista, ele não é a maioria, porque quando é leilão, por exemplo, 5 vacas, né, Gerson Holanda, eles já são geneticamente melhorados e tal. Então a pessoa quer melhorar o plantel da sua fazenda, do seu sítio, da sua chácara. Ele, é importante que ele participe e leve para a sua propriedade.
Exatamente. Então,
porque se for para negociar, vender para comer.
Mas aí ele faz o que ele quer, né?
Não, é nosso. Ele comprou, é dele. Ele vai fazer o que ele quer.
Inclusive, agora, por exemplo, nesse leilão, a gente tem o leilão de um reprodutor, é um macho. Então ele é um white dorper. Grau de sangue 63, 64. Então,
agora, como é que ele entra no preço? Só cortando, como é que entra o preço? Porque é através do Deral. Vamos colocar hoje, nós temos a arroba do boi hoje no Deral, ela está hoje R$225 aqui na nossa região. Tá? Porque através do que a gente vê no edital aqui, é através do preço do Deral do dia 1º, né? Ele
isso,
entra nesse
exatamente.
Também, nesse mesmo patamar?
Então, assim, olha, para os suínos, o valor inicial do leilão vai ser o valor do Deral. Então, isso inclusive está aqui do dia 1º, como você bem disse. Então, o leilão acontece no dia 2, dia 1º vai ser o valor estabelecido pelo Deral. O que acontece para os ovinos e para os bovinos, existe uma comissão de precificação dentro da UEMP. Então é feito um trabalho por docentes e servidores que definem o valor inicial do primeiro lance. Então vamos pegar, por exemplo, esse reprodutor que eu falei para você, que é um reprodutor ovino, né? A data de nascimento dele é de 2016. Então ele tem um valor inicial de R$1.500. Então, a partir daí, esse serve como
um parâmetro
para os lances que vêm na sequência. Então, a gente tem, por exemplo, ovinos com valor inicial de 600 e temos também com valor inicial de 400.
A partir de.
Então, as pessoas que vão para o leilão, né, conhecendo o animal ou ali mesmo na hora, eles vão a partir daí com o lance e aí, como todo leilão, o maior lance vai ser o vencedor e a pessoa vai arrematar aquele animal.
É que senão o cara começa lá, R$1, R$2.
Aí não finaliza, né?
Não finaliza. E é por lote, por exemplo, são 40 ovinos, né?
Isso, os ovinos são individuais, assim como os bovinos.
Mas se for aí, demora demais.
Os suínos são por lote. Então, no primeiro momento, revisar. Ovino individualmente, bovino individualmente, o suíno, o leiloeiro, que é o Vinícius, ele faz um questionamento para aqueles que querem fazer o arremate individual. Se isso não proceder, não tiver ninguém ali, aí ele passa a ser por lote.
Agora, já chegou alguém de não retirar nos próximos três dias, não pagar e não retirar? Teve algum que aconteceu isso, não?
Não, nunca me lembre. Eu acho que
também não. Ali já vem, já arremata, já faz o pagamento.
E a pessoa, segundo o edital, então quem tiver interesse também vai ter acesso, ela vai ter um período para o pagamento, assim como ela tem um período para retirar os animais. O que a gente vê normalmente, a pessoa que está ali, ela já faz o pagamento, já faz o PIX, ou já deixa tudo previamente agendado, e já agenda com o Diego, né, para fazer a retirada do animal.
E o que é arrecadado, professor? É para compra de novas matrizes? Como é que funciona?
Isso aí é gerado receita própria para a universidade, né? É feito o lançamento dessa receita, e essa receita própria é o que auxilia no custeio das atividades do setor. Então, a Fazenda Escola, ela é considerada um órgão suplementar dentro da universidade. Nós temos três órgãos, além da Fazenda, o Hospital Veterinário e a Clínica. Então, toda a receita que é gerada dentro do próprio órgão, ela retorna em uma conta específica da universidade para esse órgão, que ela auxilia no custeio das atividades. Então, vou citar um exemplo, a compra de alimentação para esses animais, melhorias no setor, medicamentos, vacinas, atendimento que são realizados no hospital veterinário. Esse recurso, originado dessa receita, ele vem auxiliar no custeio dessas atividades. Então, é importante, auxilia. Existe uma sustentabilidade dentro do órgão, então é uma ação importante sim para a manutenção das atividades do setor.
Bom, acho que fechado isso aí, né? Então, dia 2,
dia 2, a partir das 14 horas, na Fazenda Escola. Então a pessoa vai entrar ali pelo campus, né, em qualquer uma das duas entradas, mas ele vai se direcionar à Fazenda Escola. Tem uma estrutura que já é montada sempre que existe o leilão, com bastante conforto, com água, sombra. Então, a pessoa pode ir, se estiver chovendo também, tem um abrigo. Então, ninguém vai passar dificuldade lá, e a nossa intenção é receber da melhor maneira possível para que a gente possa ter um leilão de sucesso e todo mundo saia bastante... seja um ambiente agradável e todo mundo saia contente do leilão.
Tá, se você for lá, queria arrematar a vaca, você tem que levar o carro para trazer, tá?
Não tem jeito. Pegou a cordinha, né?
É só você vir com a cordinha trazer lá. É por conta do arrematador.
Não, por isso que eu fiz a pergunta, se tem que ter propriedade.
É longe, na vaca, né?
É longe.
Então, isso é uma coisa legal, só para a gente concluir aqui, eu sei que a gente vai mudar de assunto, mas, por exemplo, quando a gente tem os bovinos, né? Nem sempre tem nos leilões, mas dessa vez nós temos 5. Justamente o que as pessoas veem é buscando a genética desses animais, a alta qualidade deles e a produção de leite. Porque esses são animais de raças que notavelmente produzem um leite muito bom. Então, as pessoas vêm justamente para arrematar esses animais num preço muito bom.
Tá certo. Bom, e é lógico que esse dinheiro vai ajudar na manutenção da universidade. E falando da manutenção da universidade, tivemos aí o governo do estado liberando aí alguns trabalhos para as universidades do estado. Bandeirantes entrou nesse ritmo, entramos aí, conseguimos algumas coisas daquilo que foi protagonizado aí no início desse mês aqui, se não me falha a memória, pelo governo do estado, professor?
Sim. Foi anunciado um valor importante de investimento do governo do estado. A gente aqui registra o agradecimento ao governador e também ao secretário Aldo, secretário de Ensino Superior, e também a reitoria em nome do professor Fábio, que é um investimento importante. Quando nós iniciamos nossa gestão, uma das primeiras atividades que a gente fez, eu, o professor Ademir, com toda a equipe, os diretores de centro, a diretora de planejamento, a professora Daniela, foi elaborar um plano diretor para o nosso quadriênio, para 2022 a 2026. Nesse plano diretor, cada curso organizado no seu centro de estudo levantou quais eram as demandas de investimentos, né? Em reforma, construções ou aquisições de equipamentos. E a partir desse plano diretor foi montado um critério de prioridades e nós estamos seguindo a etapa do que foi aprovado nos órgãos colegiados. Esse plano diretor a gente apresenta para a reitoria através da pró-reitoria de planejamento e avaliação institucional. E a pró-reitoria organiza esses investimentos. Então, de antemão, Uma das ações que vai beneficiar o nosso campus é a ação da adequação da acessibilidade. Então, rampas de acesso que a gente precisa adequar em alguns setores, calçamento, reforma interna dos banheiros dos professores, dos setores. Então, assim, a gente teve uma reforma nos banheiros dos alunos, mas agora a gente precisa reformar os banheiros dos setores, né? Então, assim, são ações importantes que a gente precisa para estar tendo uma melhor qualidade no dia a dia. Atualmente, Oswaldo, a gente está passando por uma reforma também, que é a adequação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. Então, uma reforma grande. Até a gente agradece a compreensão da comunidade aqui também, porque a gente sabe que a comunidade vem caminhar, passear no campus. E nesse começo do ano a gente teve essa adequação de abertura de valetas, rasgando a rua ali para passar a tubulação dos hidrantes. Então é um projeto que é igual reforma em casa, né? Passa um transtorno, ela desgasta toda a comunidade, porque tem que ter uma adequação de rotina, né? Porém é necessário, né? A adequação, e a universidade está estruturada, e em caso de uma eventualidade, a gente pede a Deus, né? Que nunca aconteça, que a gente não aconteça, mas a gente não está isento. Então é importante ter esse plano de combate a incêndio aí adequado, para estar seguindo as normas dentro do que é o preconizado. Então, assim, ainda está em tratativa esse novo investimento que está previsto pelo governo do estado, junto à reitoria, mas as demandas do campus já estão pautadas, apresentadas. É lógico que de um ano para o outro surge algum imprevisto, mas a gente acredita aí que nos próximos meses a gente já tem uma aprovação junto à reitoria de quais serão as prioridades de investimento aqui no campus, dentro do que foi anunciado pelo governo do estado.
No princípio que o professor está dizendo aí sobre o trabalho que está sendo feito, cortando ruas, aquela coisa toda, tem um pedido na Câmara de Vereadores para que se passe, né, o recapeamento todo, de todo o setor da universidade aqui dentro de Bandeirantes, do campus de Bandeirantes, pelo município. De repente, se começar a fazer esse trabalho, já terminou esse trabalho que vocês estão fazendo, para que possa ser feito todo esse recapeamento, caso, obviamente, o município consiga fazer isso, né?
Sim, finalizou só da parte da empresa que está fazendo que fez a valeta e agora é obrigação da empresa tampar, falta só a parte em frente ao hospital veterinário e a garagem do campus, né? Esses dois setores que eles não tamparam ainda, da parte de rua, né? Então, assim, o que a gente solicitou de apoio, e também agradeço pelo requerimento da vereadora, né, solicitando apoio para o campus, é o tapa-buraco. Né?
Sim.
Mas aí é o tapa-buraco do que é o desgaste que, natural.
Na verdade, eu acho que vai ter que fazer um recap, né, porque está buraco.
Olha, a gente agradece se vier um recap para o campus, porque é o que é necessário, né?
Tem rua ali que não tem mais como fazer tapa-buraco.
Não,
né?
A gente viu ali... Está bem desgastado o asfalto nosso, e só que, assim, tem várias demandas, né? A gente, sim, tem que ir priorizando. Mas se conseguir esse apoio ali com tapa-buraco ou mesmo recape asfáltico, isso aí vai ser importante para nós. Porque, como eu disse, né, o campus ele é um local muito importante também para a comunidade.
Sim.
Caminhar, prática de esporte, bem-estar, né? E o campus estando bonito e bem adequado, né?
É, porque eu acho que há uma parceria, né, do município porque a comunidade também utiliza ali. Então, sim, acho que mais do que justo, né?
E assim, como a gente já tem falado há um tempo, Oswaldo, a universidade, ela, para a formação cidadã do aluno, essa interação com a comunidade é importantíssima. Então, várias ações que hoje a universidade realiza, ela tem um olhar voltado para a melhoria de vida da população. Então a gente pode citar várias ações do serviço que é prestado no hospital veterinário, das ações da fazenda escola, da prestação das sessões de ecoterapia, que inclusive está terminando de construir um barracão, né, Ademir? Extenso lá, que vai dar mais conforto para a prática das sessões de ecoterapia.
Hospital veterinário.
Hospital, o atendimento da clínica, outras ações de vários cursos, como a ação do projeto Caminhar, que atende as crianças ali da usina da cidadania, entre outras ações, né? Então a universidade, com essa parceria com a comunidade, ela ajuda na promoção do bem-estar da população, da melhoria da qualidade de vida, e ao mesmo tempo ela qualifica a formação do seu estudante. E esse é um ponto-chave, um ponto importante, que a UEMP vem se destacando em todos os seus cursos, em todos os cursos que são ofertados pela UEMP, que é a qualidade da formação do profissional que vai atuar no mercado de trabalho.
Mas não, professor, pode?
Eu gostaria, na verdade, de complementar também o que o Ricardo está dizendo. A gente tem visto algumas pessoas que vão passear ou fazer a prática de esporte ali no campus, e aí eles ficam espantados com o número de obras que estão acontecendo ali. Tem a questão do asfalto, que o Ricardo já falou, valeta, etc. Então, eu só queria revisar aqui, porque assim, a gente pede a compreensão, que é aquela situação, para a gente melhorar, primeiro a gente vai ter que fazer as reformas necessárias, né? Mas assim, a gente pede a compreensão para aquelas pessoas que frequentam o campus e de repente estão vendo alguma coisa acontecendo ali. Então, eu queria só elencar aqui o número de obras, né? Então, a gente está com uma reforma e construção da central de pós-graduação. A gente também tem uma reforma e construção no que será o centro de multiusuários, ou centro de laboratórios multiusuários. O Ricardo já falou do combate ao incêndio, então que é uma obra bastante extensa e que está trazendo algum desarranjo ali, algumas dificuldades, né? Nós temos também a reforma das quadras que estão acontecendo. Então, na semana passada presenciei um grupo de meninos vindo da cidade ali, a hora que eles chegaram, pô, está em reforma, não sabia. Então, assim, a gente gostaria de informar que durante o período das reformas, obviamente, não dá para usar a quadra, mas em breve elas estarão reformadas e disponíveis para a comunidade, tanto acadêmica quanto para a externa também. O Ricardo falou da questão do tapa-buraco. Nós temos uma obra acontecendo, na verdade está um pouquinho atrasada, mas por conta da empresa, para cobertura da garagem. A gente teve num vendaval aí há algum tempo uma parte ali que ficou estragada, mas a empresa vai fazer a correção. Finalização do laboratório de informática do Centro de Ciências Tecnológicas. Temos a obra da ecoterapia, que o Ricardo já falou, e brevemente devemos inaugurar o novo núcleo, ou a nova sede do núcleo de ecoterapia. Tem o depósito do NEAT, que está sendo construído aqui muito próximo da rádio. E também tivemos a instalação de uma nova cabine de segurança na entrada secundária do campus, para conforto e segurança da equipe de vigilância. Então vejam, tem bastante coisa acontecendo dentro do campus. Então, de repente, a pessoa que vai ali caminhar, correr, andar de bicicleta, ou mesmo ter um dia agradável ali nas dependências do campus, vai se deparar com essas obras, mas acreditamos que em breve estará tudo entregue.
Então agora as duas entradas da universidade, elas estão monitoradas, né? Estão esclarecendo, né? Para a comunidade.
E igualita, né?
Na verdade a gente tem a cabine de vigilância.
É monitoramento, né?
Com vigilante,
entrada, né?
Sim. E a nossa intenção no futuro, se tudo correr bem, é a implantação de um projeto de vigilância completa, com câmera, com tudo certinho. Mas isso a gente está trabalhando para que no futuro a gente consiga implementar.
É importante para o campo, né? Vamos dizer bem a verdade, né? A segurança
é fundamental,
tudo, né? É fundamental, né?
Você ter as guaritas, elas já melhoram o ponto de segurança, você ter o vigilante lá nos dois acessos, né? Nos acessos da universidade. Mas é importante o investimento em segurança. A gente já está, também consta no nosso plano diretor, em trabalho com a reitoria, esse projeto para ter o monitoramento também por câmeras, né? Porque isso é importante. Precisar de alguma informação, você tem tudo registrado ali e controlado também, né? Então, o investimento em segurança sempre é importante para a nossa universidade. Isso aí é um ponto importante, isso, porque é uma área extensa, né? A área da universidade, ela abrange aí 62 alqueires, né? Então, a gente precisa investir muito em segurança.
Agora, professor, nós temos aí a volta às aulas no dia 8, né? Volta às aulas, eu digo assim, no início das aulas, né? Porque volta não teve, né? Não teve esse negócio de volta, né? Atravessou, né?
A gente ainda está ajustando o calendário acadêmico junto ao calendário civil, em decorrência ainda da pandemia. Teve um período também de greve, né? Porém, a gente acredita que finaliza esse ano 2024, tem alguns dias que avança ainda em 2025, mas já trazendo para a normalidade dentro do calendário. E é importante destacar, no dia 8, é o início das aulas, a universidade está se organizando para a recepção dos ingressantes, não só dos ingressantes, mas também dos alunos que estão nas demais séries. É, aqui no campus, a gente conta com o apoio de uma comissão que está organizando essas atividades, porque é importantíssimo a gente acolher bem esse aluno, apresentar a nossa estrutura, mas também não só aqui no âmbito do campus, mas também a cidade acolher bem os nossos estudantes, né? Porque eles passam aqui por 4, 5 anos e a gente percebe que muitos deles que vêm para estudar, após a conclusão do curso, muitos fixam residência ou em Bandeirantes ou na região e vai ajudar o desenvolvimento, né?
E o trabalho agora, consequentemente, para novos cursos? Isso aí tem alguma novidade? Não tem? Como é que está esse sentido aí? Já que a gente está preparado para isso, né?
É, a gente tem uma comissão também para analisar essa questão de novos cursos. A gente já tinha comentado a importância de um novo curso aqui para o campus Luiz Meneghel. É um curso que, no período noturno, tem algumas estruturas disponíveis que podem abrigar a oferta de novos cursos. Mas é o desejo nosso de conseguir trazer novos cursos de graduação.
Graduação, né?
Destacando que, recentemente, teve a aprovação do curso de mestrado profissional em enfermagem, associativo com a Unespar e a Unicentro. Né? É o nosso curso de mestrado, ele é coordenado pela professora Maria e tem outros docentes que compõem o grupo do mestrado. E as inscrições, elas estão abertas também. Aqui já fazendo uma divulgação também para profissional da área da saúde que tem interesse em realizar um mestrado profissional. É uma divulgação importante aí. Está disponível também no site da UEMP e a gente conta com a participação de todos. Então, assim, a gente espera trazer novidades em relação a cursos novos aí, porque
que tá
a universidade
gaveta,
merece. Então,
vamos puxar, o que é que está na gaveta para vir aí? Qual é o pensamento
que
assim? Só para ter uma ideia do que pode vir. Nós estamos pensando, né? Não é que vai trazer, gente.
Existe um trabalho existe já um núcleo docente estruturante constituído para um curso de fruticultura, tecnólogo em fruticultura. Mas ele ainda está sendo trabalhado por essa equipe, muito com o apoio do curso de agronomia. Então, os docentes do curso de agronomia que estão elaborando essa proposta, que é para ser ofertada no município de Santo Antônio da Platina, né? Seria um polo avançado. É uma prioridade da gestão do professor Fábio, professor Ricardo, enquanto reitoria, e conta com o apoio também aqui do campus e do curso de agronomia. Mas ainda está em elaboração o PPC, está sendo tramitado, né? Ainda não tem autorização, isso é importante destacar, mas existe esse trabalho, né? Vamos falar assim, o que tem na gaveta de elaboração e que está elaborado o projeto pedagógico é esse tecnólogo.
Agora a intenção nossa aqui é mais, vamos dizer assim, partir para o lado da saúde, né? Porque acho que nós temos enfermagem, temos veterinária, acho que nessa área também há um trabalho nesse sentido, há um pensamento nisso, né?
Existe o pensamento e a gente percebe uma demanda da comunidade para curso de psicologia. Então, isso aí é uma demanda da comunidade e a gente também tem que estar alinhado ao que é a necessidade da comunidade. Mas tem uma longa jornada aí para a gente percorrer para poder apresentar um projeto e ter aprovação, né?
Bom, professor Ricardo, professor Ademir, alguma coisa mais vocês queiram colocar, que a gente colocou aqui para a gente falar à nossa população sobre os trabalhos aí da nossa universidade.
Olha, eu gostaria então só de reforçar que o Ricardo já disse, né, em relação ao Volta às Aulas, será no dia 8/4, e eu estou reforçando porque a gente recebe muitas mensagens, vamos dizer assim, nas redes sociais ou por e-mail do campus, e a gente consegue ver a ansiedade das pessoas, dos alunos, em começarem o seu curso.
Para o comércio também, né?
Para o comércio vai ser ótimo, né? Então, o que a gente gostaria de dizer, assim, eles serão muito bem recebidos. A universidade está de braços abertos para receber todos os nossos ingressantes e também os alunos que já são considerados os veteranos, né, dos anos subsequentes. Mas que eles venham com muita tranquilidade, que as famílias tenham muita tranquilidade para deixar os seus filhos aqui em Bandeirantes. E que a universidade vai fazer todo o possível para que eles tenham o melhor período da vida deles, estudantil, vamos dizer assim, né? Aqui em Bandeirantes, pelo período de 3, 4, 5 anos, período que eles ficarem aqui conosco. Então, também estamos ansiosos para recebê-los. E, para finalizar, em breve teremos a colação de grau, né, dos alunos que encerraram o curso, os cursos em 2023. A colação de grau será em abril também, no dia 18. Então, também estamos ansiosos aí por essa oportunidade que talvez seja o momento mais marcante da vida da maioria deles, né? Então, a gente está... estamos ansiosos, tanto com o volta às aulas, quanto com a colação de grau dos nossos concluintes.
Professor Ricardo.
Oswaldo, agradecer pelo espaço de divulgar as ações da universidade, do nosso campus Luiz Meneghel. Também é sempre a oportunidade de agradecer toda a equipe do campus, porque, como o professor Ademir destacou, dia 18 de abril é a colação de grau, é o ato que marca o término de um ciclo e também, com o início das aulas, um novo ciclo se iniciando. E sempre é momento da gente agradecer toda a comunidade universitária, né, os servidores, docentes, os agentes universitários, os alunos e também a comunidade que tanto nos apoia, porque é importantíssimo esse apoio da comunidade para o desenvolvimento da universidade. Então a gente agradece muito o trabalho e a dedicação de todos e também agradecer aqui nesse espaço você, o Navarro, que sempre nos acolhe muito bem aí para a gente poder divulgar as nossas ações. Então é mensagem que eu deixo aqui é gratidão por esse ciclo, né, que chega aí para essa turma que vai colar grau e também desejar um bom retorno às aulas, um retorno tranquilo, que os alunos possam focar muito nos seus estudos e ter aí a alegria de cursar um ensino superior público, gratuito e de qualidade. Então agradeço a todos e desejo uma boa tarde.